cientista político Bolívar Lamonier fala sobre o seu novo livro, Tribunos, Profetas e Sacerdotes. Confira. Qual é o tema central do livro?
O tema central do livro é a contraposição entre liberalismo e antiliberalismo, acentuando o lado político do conceito de liberalismo, ou seja, a democracia, né? A democracia versus o autoritarismo, o totalitarismo. Esse é o tema central, é o fio condutor. Agora, eu procuro estudar este tema ao longo de todo o século XX, através do pensamento político, quer dizer, através dos intelectuais, das ideias políticas, tanto no Brasil como em outros países, o caso da Rússia, da Alemanha e dos Estados Unidos.
Você classifica os intelectuais em três categorias: tribunos, profetas e sacerdotes. Quais as diferenças e qual o tipo de intelectual mais comum na atualidade?
Esse é um ponto fundamental no livro, né? Eu chamo de tribuno aquele intelectual que usa suas ideias, né, usa sua presença na sociedade para defender pessoas, grupos sociais ou mesmo a constituição do país, quando sente que há uma ameaça concreta. Vamos dizer, é semelhante a um advogado, quando se trata de uma pessoa, né? É semelhante, digamos, ao poeta García Lorca da Espanha, quando se trata de uma etnia, de um grupo. Ele era um grande defensor da etnia cigana, ou mesmo o defensor da Constituição do país. Então podemos aí pensar nos dois jornalistas, né, o Bernstein e o Woodward, no caso do Watergate, em que eles foram fundo, fizeram uma grande reportagem investigativa e que resultou, perdão, na renúncia do presidente Richard Nixon. Então, esses casos se caracterizam por uma luta de intelectuais, jornalistas intelectuais, contra uma situação concreta, opressora ou possivelmente opressora. Agora, por que que eu disse que essa é uma questão fundamental? Porque o intelectual profeta é aquele que, um tanto arrogantemente, acredita conhecer de antemão o futuro, né? Ele supõe ter o conhecimento de algum paraíso na Terra, de como é que se faz para chegar a esse paraíso na Terra. O caso clássico é, evidentemente, o marxismo, os marxistas, e também o positivismo de Augusto Comte. Muitos intelectuais, muitos filósofos tiveram esta pretensão. E é claro que esse tipo de pensamento tende ao autoritarismo, tende ao totalitarismo, e disso nós temos inúmeros exemplos no transcurso do século XX. O sacerdote é semelhante ao profeta neste aspecto, mas o sacerdote não é aquele que propõe um paraíso terrestre, é aquele que diz à sociedade o que é realmente certo, o que é realmente errado, quer dizer, aquele que se arvora em intérprete dos livros sagrados, vamos dizer assim. Então, digamos, o Martin Heidegger se arvorava, o filósofo Martin Heidegger se arvorava em um verdadeiro conhecedor da alma alemã, e com isso ele acabou levando o seu apoio ao nazismo. É disso que nós temos inúmeros exemplos também no século XX. Eu justamente usei as três categorias para diferenciá-las, para dizer que o tribuno sempre terá o seu lugar. Ele ainda é muito comum e vai ser sempre muito comum, porque essa é a tarefa por excelência do intelectual. Agora, profetas e sacerdotes, aí nós temos que ter muita cautela, porque essas inclinações facilmente resvalam para formas autoritárias de pensar.
No livro, o senhor faz uma análise das formas antidemocráticas de pensar. Em pleno século XXI, vemos ressurgir no mundo governos que se utilizam de discursos e práticas, no mínimo, pouco democráticas. Por que essas ideias têm conseguido espaço?
Bom, as ideias antidemocráticas, aquelas que se contrapõem ao liberalismo e à democracia, cresceram durante o século XIX, no início do século XX, com a confluência do marxismo e do proto-fascismo, do pensamento anterior ao fascismo italiano. Houve aí a constituição de um veio que, por vezes, é indistinguível. No Brasil, em muitos casos, é muito difícil você distinguir esquerda e direita, então, na verdade, convergem. Esse pensamento foi sempre muito forte. No Brasil, nós podemos dizer que temos um veio liberal de pensamento que vem desde o século XIX, mas nós também temos um veio antiliberal que se constitui no início do século XX e que, a rigor, está aí, né, forte e, infelizmente, ainda bastante robusto. Partidos políticos, evidentemente, se apropriam dessas formas de pensamento e os utilizam como bandeiras, como plataforma. Agora, a coisa triste do mundo atual é que o pensamento antidemocrático, ou pior que isso, né, o pensamento totalitário, realmente, está encarnado não só em ideologias seculares, mas também em ideologias religiosas, como é o caso do islamismo radical. Nós temos tido exemplos horrorosos desse tipo de pensamento, de religiosidade. Então, eu insisti muito nesse ponto no livro, né? É um equívoco nós pensarmos que o século XX acabou com o potencial autoritário e totalitário do mundo. Ainda há muitos ovos de serpente por aí e nós temos que ficar muito atento a isso.
O senhor acha que a democracia representativa está em crise? Por quê?
Eu não acho que ela esteja em crise. Eu acho que tem muita gente falando em crise e isso acaba criando uma crise. É um pouco diferente, né? Ah, o que há é um raciocínio profundamente equivocado. Muita gente diz assim: bom, agora há muitos movimentos sociais, agora há movimentos autônomos, há muitas demandas de participação por outros canais, então isso significa que a democracia está em crise. Não, ao contrário, significa que a democracia está muito pujante, está muito robusta, porque se ela estivesse em crise, esse movimento tomaria o poder pura e simplesmente. Nós já estaríamos assistindo a um conflito entre múltiplos grupos e múltiplos movimentos, até pela violência. Essas coisas estão acontecendo dentro da democracia. Não é a primeira vez na história que esse tipo de discussão aparece, e exatamente com os mesmos equívocos, né? É evidente que é um contrassenso certos autores indicarem que a democracia representativa era robusta no início do século XX, quando, por toda parte, as mulheres não tinham o direito de voto, né? Só nos Estados Unidos e na Finlândia, a rigor. É quando o eleitorado, o número de eleitores, chegava a 5%, no máximo 10% da população total. Hoje é 70%. Mesmo no Brasil, hoje nós temos 70% da população com o direito de voto. Então, como é que a democracia representativa pode estar em crise se tudo cresceu, se expandiu, aumentou, né? É um contrassenso total. Mas, infelizmente, quando há um período de tensão, de conflito mais agudo, de protestos, há uma tendência a generalizar, descabidamente, é o que está acontecendo no momento.
Como o senhor avalia a democracia no Brasil?
Eu acho que, no momento, a democracia passa por um momento muito difícil, né? Quer dizer, nós temos uma fase em que as forças políticas majoritárias, né, momentaneamente majoritárias no Brasil, resvalam perigosamente para ideias antidemocráticas.